Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Premier em ação pela saúde. No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada, ao vivo, para compartilhar um novo dia com você. Após madrugada de neblina intensa, a visibilidade começa a melhorar para motoristas em Porto Alegre. Já na região metropolitana, ainda é preciso muita atenção, Thiago Bittencourt.
Principalmente em Eldorado do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a serração segue bem fechada e visibilidade baixa na BR-290 e também na BR-116. Tem também ainda pontos com neblina em São Leopoldo e em Viamão, mas já dissipando com a visibilidade um pouco melhor. Nós estamos falando agora da região do Aeroporto Salgado Filho e aqui em Porto Alegre é o ponto com maior neblina. Ainda tem uma serração bem fechada aqui próximo ao Aeroporto Salgado Filho. Para quem chega pela BR-116, ainda a visibilidade prejudicada. Em outros pontos da capital, circulamos pela terceira perimetral, Anitta Garibaldi, Protásio Alves, a neblina já dissipou. Está alta, não se enxerga o topo dos prédios, mas para o motorista a situação bem mais tranquila nesses pontos de Porto Alegre.
O governo federal estabelece data do leilão que vai trazer de volta os pedágios à BR-290 e à BR-116. Jocimar Farina.
Foi dada a largada para o retorno dos pedágios em trechos da BR-116 e da BR-290 no Rio Grande do Sul. O consórcio responsável pelos estudos já começou um levantamento que envolve 5.348 quilômetros de rodovias federais em 11 estados brasileiros, com investimento privado de 30 bilhões de reais. Mas o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, citou 4 dos 12 trechos como prioritários. E na relação está a BR-116 entre Porto Alegre e Camaquã e a BR-290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. A previsão é que os estudos sejam concluídos até junho de 2021. Já os leilões estão previstos para ocorrerem no ano de 2022. Neste levantamento que começa a ser feito, serão estabelecidas as obras necessárias e onde serão os pontos de cobrança.
Brasil tem a menor taxa de transmissão de coronavírus desde abril. Dados do Imperial College mostram que o índice no país caiu para 0,9, o que indica que a pandemia pode ter entrado em fase de desaceleração. Mesmo assim, o país se aproxima das 135 mil mortes por coronavírus, com o registro de mais 829 casos em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Total de contágios subiu para 4.455.386, com percentual de recuperação de 84,2%. No Rio Grande do Sul, são 4.268 mortes em 167.781 casos de contaminação, com percentual de 92% de recuperação. Reino Unido tem nova onda de internações por Covid-19. Gustavo Gossen.
As internações dobram a cada 8 dias por lá, é o que informou o Ministério da Saúde do Reino Unido, embora ainda não tenha sido dada nenhuma determinação sobre uma possível nova quarentena aí mais rígida. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o Reino Unido é o quinto maior em número de mortes pela doença no mundo, atrás de Estados Unidos, Brasil, Índia e México. Nessa quinta-feira, foram 21 mortes pela doença, elevando o total para 41.705 vítimas.
E o mundo superou a marca dos 30 milhões de casos de coronavírus e de 950 mil mortes causadas pela doença. Estados Unidos, com mais de 6 milhões e 800 mil registros, lideram o ranking dos países com mais casos da doença, seguido por Índia e Brasil. Impasse entre peritos médicos e INSS prejudica o atendimento a 1 milhão de pessoas. Mariana Secon.
As agências do INSS, que estavam sem atendimento presencial desde o início da pandemia, mas foram reabertas na última segunda-feira. No entanto, as perícias não estão sendo realizadas, atrapalhando a concessão do benefício para 1 milhão de brasileiros. O governo federal autorizou a concessão antecipada de benefícios como auxílio-doença apenas com a apresentação de atestados e outros documentos. No entanto, cerca de 600 mil pessoas não conseguiram a antecipação do auxílio-doença porque são contribuintes há pouco tempo e precisam de perícia para quebrar a carência, ou também por problemas no atestado. Outros 166 mil requerimentos do benefício de prestação continuada por deficiência dependem de atendimento presencial. O governo afirma que cumpriu todos os protocolos para o retorno dos peritos. No entanto, a Associação Nacional que representa a categoria resiste e diz que não há condições sanitárias para a retomada dos trabalhos. O INSS afirmou, inclusive, que 12 agências do Rio Grande do Sul já estão aptas para voltar a realizar as perícias, mas dependem dos médicos.
Bolsonaro diz em live que, no seu governo, não permitirá a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Federal e da Casa da Moeda. Justificou que não se trata de interferência na área econômica, mas um direito seu como presidente. Bolsonaro afirmou que esses são seus únicos vetos e que as demais estatais podem ser privatizadas. Algumas, segundo ele, dão tanto prejuízo que até entregar de graça já seria vantajoso. Secretário de Estado dos Estados Unidos vem hoje ao Brasil para discutir imigração de venezuelanos. Silvana Pires.
Mike Pompeo visita no começo da tarde desta sexta-feira o posto de identificação e triagem da Operação Acolhida em Boa Vista, Roraima. Ele também vai se reunir com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para discutir a imigração venezuelana. Em meio às eleições norte-americanas, Pompeo tem visitado países que estão recebendo refugiados, reforçando a posição dos Estados Unidos, que é contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Logo depois de deixar o Brasil, Mike Pompeo irá para a Colômbia, onde se encontra com o presidente Iván Duque.
Levantamento do IBGE mostra que brasileiro gasta mais com jogos e apostas do que comprando arroz, e mais com fumo do que com legumes e verduras. Dados são referentes ao período entre 2017 e 2018, época em que os gastos com transporte superaram os da alimentação no orçamento familiar do brasileiro. Agora, 7 horas 8 minutos, 15 graus a temperatura, e como estamos destacando desde muito cedo, o dia amanhece mais uma vez com forte neblina. Cleocum, ao longo do dia, porém, já pela manhã, por volta de 9, 10 horas, o sol volta?
Volta, Macedo, volta, porque essa serração é só nas áreas de baixada, é só o tempo de aquecer essa umidade toda e transformar ela do estado líquido para o estado gasoso e já abre o tempo. A gente tem nas partes mais altas do estado um comportamento de tempo bastante seco. Essa serração é só nas baixadas, então a gente sai daqui e vai até Santa Maria com muita umidade, mas quando começa a subir a serra, já nota que o céu fica mais aberto. A expectativa de manter temperaturas não muito altas, mas mesmo assim 20, 22 graus hoje à tarde. Tendência para amanhã de um comportamento de tempo mais seco, embora com a nebulosidade um pouco maior, porque vai haver vento e quando há vento há uma turbulência na atmosfera e isso faz com que a gente tenha para amanhã temperaturas mais baixas. Vamos lá, 18 a temperatura máxima amanhã em Porto Alegre. Depois o vento calma na noite de sábado para domingo. Domingo de manhã, temperaturas baixas em torno de 8 graus. Domingo de tarde, temperatura dificilmente passa de 15, 16 graus. Na segunda, o mesmo frio aqui na região. E a partir de terça-feira, as temperaturas voltam a subir aqui no Rio Grande do Sul. Final de semana aproveitável, com o tempo seco. Só tem esse detalhe do vento amanhã, porque na parte do domingo o tempo está bem agradável, apesar de fazer um pouquinho de frio na capital e região metropolitana. E o mesmo acontece no interior, onde na serra a temperatura pode chegar aos 2 graus Celsius. Macedo.
Desrespeitando o distanciamento, fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde. Agora o trânsito, Tiago Bittencourt.
Tem um problema na zona sul de Porto Alegre, um semáforo em amarelo piscante na Oscar Pereira com a Sarmento Barata. Os agentes da EPTC estão no local. Não há acidentes em atendimento na capital e na região metropolitana. Aqui em Porto Alegre, fico alerta na Anitta Garibaldi, entre a Marilã e a Freire Alemão. Nós estivemos ali, tem um buraco sinalizado na faixa da esquerda e na faixa da direita tem um container de lixo. E aí só a faixa central está liberada para os motoristas, mas é uma lomba às vezes o motorista não enxerga, então fica o alerta, Anitta Garibaldi, entre a Marilã e a Freire Alemão, devido a essa situação do buraco na faixa da esquerda. Tem ainda muita neblina, muita cerração na região metropolitana, principalmente no trecho de Eldorado do Sul. Aqui na capital começa a dissipar, a gente fala aqui da região do aeroporto Salgado Filho, tem neblina, tem cerração, mas a visibilidade já está bem melhor para o motorista que chega a Porto Alegre. Já tem movimento bem intenso na saída do Caminho do Meio para a Avenida Protásio Alves, é o ponto com mais congestionamento nesse início de manhã.
Mega Sena acumulou mais uma vez no sorteio extra de ontem e agora pode pagar 36 milhões de reais no sábado. 76 apostas acertaram 5 números, com prêmio em torno de R$ 29.500. Dezenas sorteadas 09, 21, 37, 39, 43 e 54. Peru vota hoje impeachment do presidente Martim Vizcarra. Ketlin Moreira.
O presidente vai comparecer hoje ao Congresso, que vai votar o seu impeachment sob o pretexto de incapacidade moral. Mas o cenário indica que a oposição ainda não tem os votos para removê-lo do poder. Em um processo que está correndo acelerado, que foi iniciado há apenas uma semana e há 10 meses do final do seu mandato, o presidente é acusado de instigar duas assessoras a mentirem em uma investigação sobre a contratação de um cantor. O Tribunal Constitucional rejeitou ontem uma medida cautelar solicitada por Vizcarra para suspender esse julgamento. Não estão em discussão grandes problemas do Peru, como é o caso da pandemia e a recessão econômica. Em pesquisas, redes sociais e manifestações nas ruas, foi possível perceber que há um apoio a Vizcarra. 8 a cada 10 peruanos querem que ele permaneça à frente do executivo.
Cremers em ação pela saúde. No futebol, a noite de quinta-feira foi marcada por uma goleada histórica e humilhante sofrida pelo Flamengo no Equador, hein, Marcos Bertoncello?
Simplesmente, Macedo, a maior goleada sofrida pelo Flamengo na história da Copa Libertadores. Levou 5-0 do Independiente del Valle no Equador pela terceira rodada do Grupo A, o atual campeão Flamengo. E o outro brasileiro que entrou em campo nessa quinta-feira foi o São Paulo, diante de um River Plate que não atuava há 6 meses, e o São Paulo apenas empatou no Morumbi em 2-2, e agora parte para 2 partidas fora de casa, inclusive contra o próprio River Plate na Argentina. Destaque do fim de semana para o Brasileirão: o Inter neste sábado às 7 horas da noite enfrenta o Fortaleza no Castelão, e domingo 4 horas da tarde na Arena tem Grêmio e Palmeiras.